Muito bom dia, você que nos acompanha ao vivo pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. A gente já inicia os nossos trabalhos por aqui, a nossa programação, trazendo informações diretas do Ministério da Agricultura. O Ministério fez um levantamento diante desses desafios todos impostos pela pandemia do coronavírus, não só para o abastecimento da população brasileira, mas também das relações do nosso agronegócio com os nossos principais parceiros comerciais internacionais. A ministra Tereza Cristina e a sua equipe têm trabalhado para realmente manter as fronteiras abertas para o nosso comércio agrícola. Isso tem sido determinante para que a gente continue trazendo bons resultados para a economia. Isso, inclusive, foi refletido nas exportações de abril, que tiveram um resultado bastante expressivo, bastante significativo. Para a gente detalhar um pouco melhor do que está acontecendo e do que está previsto aí para acontecer, principalmente com esses nossos parceiros internacionais, nós convidamos para conversar na manhã de hoje conosco o Flávio Betarello, que é secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Flávio, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente, para nós é um prazer.
Muito bom dia, Carla. Bom dia a todos os espectadores. Sempre um prazer estar aqui com vocês e com os nossos produtores e trabalhadores da indústria por todo o Brasil.
Flávio, eu queria primeiro começar contigo falando sobre um balanço desse primeiro mês, né, se a gente pode dizer assim, ou desses primeiros meses, desse impacto que o coronavírus teve sobre a nossa economia, mais especificamente sobre o agronegócio. Você concorda com essa colocação que eu fiz no início da nossa conversa aqui, de realmente o Ministério da Agricultura, a ministra Tereza, com a sua equipe, da qual você faz parte, trabalhando para manter realmente as nossas fronteiras abertas e atuantes com os nossos parceiros comerciais?
Concordo 100% com a sua colocação, até porque, como você mesma disse, eu sou a testemunha de primeira mão de tudo que tem acontecido e de todos esses esforços, né, da nossa incansável ministra Tereza Cristina, claro, em coordenação com os outros órgãos do governo federal, como a própria Presidência da República e o Ministério das Relações Exteriores. Mas houve um esforço muito grande no primeiro momento, desde antes de a pandemia chegar ao Brasil, né, no comecinho de março, a ministra já estava muito atenta às. Naquela época, os desdobramentos principais eram na China, começando na Itália, e a nossa preocupação número 1, 2, 3, 4, 5, 6 sempre foi manter o abastecimento doméstico, né? Garantir que a comida esteja na prateleira e que os brasileiros possam se alimentar bem, seguindo os padrões de qualidade e de inocuidade do alimento que nós estamos acostumados e também manter os patamares de preços controlados. Isso foi uma grande vitória, foi conquistado não só pelo nosso trabalho, mas principalmente, sobretudo, pela grande parceria com o setor privado, com a ponta, com o produtor, e o Brasil se tornou um exemplo de abastecimento. Desde o primeiro momento, nós temos usado o bordão saúde e abastecimento, responsabilidade de todos. E fico muito feliz, pessoalmente, de ver que os brasileiros, principalmente os brasileiros do agro, abraçaram essa ideia e compartilharam essa responsabilidade e conseguimos assegurar o nosso abastecimento doméstico. Mas, claro, nós, como uma grande potência agroalimentar e agroambiental do mundo, temos uma responsabilidade não só com os nossos cidadãos, mas também com os nossos parceiros. Você sabe que o Brasil é responsável por colocar comida boa e de qualidade na mesa de mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todos os dias.
Sim.
Então, é claro que nós temos que nos preocupar com os nossos 207 milhões de habitantes, mas nós temos aí também uma família estendida de bilhões em mais de 180 parceiros ao redor do mundo que contam conosco para também se alimentar com qualidade. A ministra, desde que assumiu o ministério aqui, desde que assumiu nessa nova administração, tem dito que o Brasil é um parceiro confiável, um parceiro que prioriza relações estratégicas de longo prazo. Eu digo que essa pandemia é um teste para o nosso caráter, né? Se nós temos dito isso, nós temos que cumprir e temos cumprido, devo dizer, até com um pouco, sem falsa modéstia, com muito louvor. Nós realmente temos contribuído para o abastecimento mundial e nossos parceiros se mostram muito gratos por isso. É claro que não é trivial, esse esforço que você mencionou perpassa por uma conversa constante, diária, da ministra com seus parceiros, ministros de outros países. Ela fala por WhatsApp, também em videoconferências com os ministros dos países vizinhos. Isso culminou com uma declaração conjunta que estabeleceu os protocolos para os corredores sanitários no âmbito aqui do Conselho Agropecuário do Sul, que envolve os países fronteiriços, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, mesmo países que não são fronteiriços, mas que estão muito envolvidos no nosso comércio terrestre, como o Chile, por onde as mercadorias chegam por intermédio da própria Argentina ou da Bolívia, bom, enfim, a Bolívia, Peru. E essa declaração garante a segurança dos transportadores, ao mesmo tempo em que assegura que a carga possa se movimentar. Os portos também têm operando muito bem, nós temos garantido as continuidades do nosso serviço de inspeção e cumprido todas as diretrizes, tanto da OMS quanto domésticas, do nosso Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho, para que essa logística continue atuando de uma forma muito bem. O resultado, como você disse, está aí. Não só temos safra recorde esse ano, como temos exportações recordes por 2 meses consecutivos, né? Isso realmente é um motivo de muito orgulho para todos os brasileiros e também queria deixar aqui registrado meu agradecimento a todos os produtores, todos os trabalhadores que são também, junto com os profissionais da saúde, heróis nesse momento tão difícil por qual todos nós passamos.
Flávio, acho que dessa forma a gente consegue entender, principalmente, acho que a mensagem principal dessa sua primeira declaração é de que realmente a gente tem mantido todos os elos da cadeia de abastecimento normalizados. Então, desde o produto que sai do campo, passando por todo o processo logístico até chegar nos principais compradores internacionais do Brasil, está tudo normalizado. A gente tende, é claro, a olhar um pouco mais para a Ásia, para a China mais especificamente, porque é o nosso principal comprador. E os dados do Ministério da Agricultura e do Ministério do Comércio Exterior mostram que as exportações brasileiras de todos os setores para a Ásia subiram 15,5% no primeiro quadrimestre do ano. Isso se a gente comparar com o mesmo período, né, de 2019. Então, o mercado asiático passa a representar 47,2% das nossas exportações. E o que a gente pode perceber é que, olhando para o agronegócio, a gente tem um impacto que, ao contrário de outros setores, é bastante positivo para as nossas exportações para, os países asiáticos, não é isso?
Isso mesmo. Como você disse, eu acho que até vou fazer uma referência à reunião dos ministros do G20, da qual a ministra Tereza participou. O ministro, que é o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue, ele sempre tem usado essa ideia de que nós temos que manter os produtores no campo, os trabalhadores na agroindústria, os caminhões nas estradas, e a isso a ministra acrescentou, e a comida na prateleira, né? Então, realmente, a importância de manter a resiliência da cadeia agroalimentar, das cadeias de suprimentos. Isso é uma discussão que cada vez vai se intensificar, essa questão da resiliência das cadeias, ou de como essas cadeias não são rompidas ou não são prejudicadas no cenário emergencial e de crise como o que vivemos hoje. O Brasil, ele tem ganhado esse protagonismo na Ásia e na China justamente pela resiliência da sua cadeia. Nós, não é de hoje, isso não aconteceu por causa da pandemia, isso é um trabalho que vem sendo feito, de nos colocarmos como um parceiro absolutamente seguro, cumpridor de contratos e que pode ser utilizado nos momentos de bonança e de dificuldades. Esse movimento para a Ásia, ele ocorre também muito em função do momento da curva, né, que você tem aquela questão da sincronicidade das curvas da pandemia da Covid em cada país. A China, como você sabe, ingressou antes na curva, né? Como a questão surgiu lá e já está no processo de reabertura, né? Então você já tem as atividades se normalizando. Claro que isso puxa muito a demanda deles nesse momento que você já tem uma reabertura. Também em outros mercados importantes, como por exemplo o Oriente Médio, nós tivemos uma queda, o que em termos relativos aumenta aí a participação comparativa da Ásia. Por que o Oriente Médio teve uma queda? São vários fatores. O principal deles é a indústria de food services, que é a questão dos restaurantes, hotéis, da qual o Brasil é o principal fornecedor para esse país. Então, claro que com hotéis fechados, com restaurantes fechados, com bares fechados, a demanda pelo food service, né, pelos nossos produtos que atendem essa indústria, diminuiu. Sobre a Ásia, nós, claro, queremos continuar vendendo muito e cada vez mais para eles em termos absolutos, mas em termos relativos, isso sempre foi uma fonte de preocupação, porque nós não podemos colocar todos os nossos ovos no mesmo cesto, né? É algo muito positivo você ter aí um aquecimento muito grande da demanda asiática, da demanda chinesa em particular, porque isso cria números positivos para o nosso agronegócio, para a nossa balança, Mas é claro que a gente precisa pensar no longo prazo e também em aumentar a própria, né, para voltar à palavra resiliência, a resiliência sistêmica, né? Ou seja, você vai ter movimentos, como houve aquele acordo entre a China e os Estados Unidos, e que houve muita preocupação de que haveria uma diminuição das exportações brasileiras em função disso. Esse é um movimento que não será isolado. Movimentos dessa forma sempre acontecerão, né? A própria dinâmica do comércio é uma dinâmica de ciclos. Então, nós precisamos, claro, continuar tendo essa relação importante com os países asiáticos, mas também diversificar tanto produtos quanto mercados. Nesse sentido, a gente tem feito um trabalho de base muito importante aqui no Ministério. No ano passado, em 2019, nós conseguimos 27, 25 aberturas de mercados para novos produtos em novos mercados. E esse ano, até esse mês, já conseguimos mais 23, aí totalizando 48, ou 23 ou 24, porque esse número é atualizado, mas estamos perto aí de 52 anos. E como você pode perceber, houve inclusive uma aceleração das aberturas neste ano,
Sim.
porque muitos países, frente a esse risco de desabastecimento por conta da pandemia, têm também acelerado o seu processo de retirada de barreiras que impediam o ingresso de nossos produtos. Esse é um primeiro passo. É claro que a abertura não implica necessariamente um resultado imediato no, na corrente de comércio. Não basta o mercado estar aberto. Nós temos que colocar os nossos produtos lá, e isso certamente é um esforço muito desafiador que nós temos que fazer em parceria entre o setor público e, sobretudo, com o setor privado brasileiro. Então, o panorama, devo dizer, permanece favorável para o Brasil, no sentido de que há muitas oportunidades, mas ele é favorável com cautela e com desafios que nós temos que ter muita consciência, muita estratégia para vencer. E nisso se insere esse exercício de reflexão que você mencionou no começo da entrevista. A ministra, ela se preocupa com o hoje, mas ela também está com os pés fincados no presente, mas com os olhos voltados para o futuro. E tem se preocupado muito também como nós vamos sair dessa pandemia fortalecidos e como o nosso agro poderá continuar a ser aí um motor para a nossa economia, um motor para a nossa recuperação econômica e também um exemplo para o resto do mundo.
Flávia, era exatamente isso que eu ia te perguntar. Se essa necessidade maior de alimentos, né, por parte de muitos países em função da pandemia, teria realmente acelerado as aberturas dos nossos mercados. Você já me respondeu que sim. O mapa destaca alguma região ou alguns países que aceleraram essas aberturas e que têm realmente importado mais do agro brasileiro depois do início desse novo normal que se instalou no mundo?
Um aspecto positivo é que nós temos conseguido avanços em praticamente todas as regiões geográficas. Um exemplo muito claro foi com a Argentina, que é nosso vizinho imediato, né? Nós tivemos uma reunião antes da pandemia aqui em Brasília entre o Ministério da Agricultura do Brasil e o Senasa, que é o Serviço de Sanidade da Argentina, que seria equivalente à nossa Secretaria de Defesa Agropecuária, e nós estabelecemos um cronograma de aberturas com marcos para os dois países. Esse cronograma, agora, alguns meses depois que ele foi implementado, posso dizer que foi realmente um marco inédito nas relações bilaterais. Nunca antes, na relação Brasil-Argentina, houve avanços tão rápidos e tão concretos. Então, nós temos aí mais de meia dúzia, chegando a uma dúzia de aberturas do mercado argentino em questão de poucos meses. Para citar aqui um parceiro regional, nós tivemos novas habilitações para o Peru, também outro parceiro da América do Sul, tivemos aberturas importantes como camarão para a Coreia do Sul, já para indo para a Ásia, novas habilitações na Indonésia, movimentos de Singapura, da Malásia, tivemos também no próprio Egito, Emirados Árabes, Marrocos. Então, isso para dizer que realmente é algo que tem tido uma transversalidade geográfica e uma transversalidade de produtos. É claro que nós percebemos que alguns produtos têm sido muito demandados. Produtos que geralmente enfrentam muitas barreiras, como é o caso das proteínas, né, as proteínas animais, e que essas barreiras rapidamente são removidas. Você sabe que no caso das proteínas animais, muitos países não reconhecem o pre-listing, que é a habilitação do sistema, mas fazem a habilitação, o reconhecimento planta a planta. Tem acelerado também a habilitação de novas plantas, inclusive sem a necessidade de visitas de inspeção, que estão suspensas por causa da pandemia, né, mas
Certo.
eles têm habilitado mesmo assim. E isso acredito que atende o abastecimento. Agora, uma coisa que é importante: nós prevemos um duplo movimento. Essa abertura, ela é muito positiva, mas nós temos o receio de que ela seja algo simplesmente temporário e por conveniência. Os países, eles estão abrindo porque querem se abastecer e querem assegurar que não haverá um cenário de escassez, no atendimento às suas populações e nem um cenário de aumento de preços. A nossa preocupação é que isso se reverta com, a normalização, da situação após a pandemia. Então, nós queremos, de certa forma, e temos advogados por isso, que esses movimentos positivos de abertura e de facilitação do comércio sejam mantidos e que, de fato, nós tenhamos um novo normal com uma maior liberalização do comércio agrícola e que isso não seja apenas algo da conjuntura atual. Nós esperamos também, um aumento de protecionismo no médio e longo prazo. Por quê? Porque os países, talvez assustados por essa crise sanitária, que, queira ou não queira, ainda não se traduziu numa crise de segurança alimentar, mas fez esse medo pairar sobre as pessoas e sobre as nações, vão buscar uma autossuficiência. As nações vão buscar maior autossuficiência. Autossuficiência, ela é simples para países que têm vantagens comparativas na produção agrícola, como é o caso do Brasil. Nós temos aqui as condições de clima, de tecnologia, não é de hoje. Vocês sabem muito melhor do que eu, que estamos aí há décadas investindo nisso para chegarmos onde estamos. Países vão querer acelerar esse processo e talvez sem vantagens comparativas vão ter que recorrer necessariamente a medidas protecionistas. Então haverá, para alguns produtos sensíveis estratégicos, fechamentos de mercados e também políticas de subsídio, de apoio doméstico, muito intensificadas por parte de alguns parceiros. É claro que nós temos trabalhado para evitar que isso aconteça de uma forma radical, e essa é uma mensagem que nós temos levado nos principais fóruns internacionais. Temos declarações da Organização Mundial do Comércio, no G20, na OCDE, na qual nós somos membros do Comitê de Agricultura. Enfim, essa voz tem sido manifestada e nós temos também outros aliados, aí outros grandes países que também são produtores agrícolas importantes, que querem ser visto não apenas como alguém que você pode acionar no caso de desespero. Então, quando a coisa aperta, quando você tem uma emergência, você recorre, enfim, ao Brasil. Depois que a emergência passa, você fala: não, agora não quero mais, importar tanto, eu quero aqui buscar autossuficiência, vou fechar de volta. Não, a gente quer que essa confiança seja construída numa via de mão dupla. Nós estamos prontos para fazer a nossa parte do ponto de vista da oferta, mas nós queremos que também haja previsibilidade do lado da demanda.
Claro, e a gente observa que em outros países, né, eles têm realmente, como você falou, têm tentado intensificar e consolidar a sua autossuficiência, tanto que alguns países restringiram as exportações de alguns produtos, né, alguns até bloquearam as exportações de determinados produtos, como trigo em alguns países, para citar apenas um exemplo. Mas enfim, essa questão da autossuficiência realmente ela se tornou mais frequente nas discussões, né? E acabamos vendo algumas medidas como essa. E o que não aconteceu com o Brasil, né? A gente, ao contrário, nós trabalhamos para realmente abrir esses mercados e talvez essas aberturas emergenciais serem permanentes e isso, intensificar e consolidar essas relações. Flávio, mais do que isso, nós temos visto também, que toda essa questão da pandemia trouxe de volta ao debate as relações entre o Mercosul e a União Europeia, né? Foi um acordo anunciado no ano passado, demorou 20 anos para ser concretizado, e a hora que a gente estava ali nos finalmente, a gente entrou nesse momento da pandemia. Como é que o Ministério da Agricultura ver essas relações nesse momento, entre os países do Mercosul e essas relações entre os países do Mercosul, para se firmarem essas relações com a União Europeia? Em que pé está isso dentro do Ministério da Agricultura, essa discussão?
Nós seguimos engajados em concretizar o acordo. Eu acho que temos trabalhado, a pandemia não impediu que houvesse avanços. Ainda estamos naquela etapa, né, do legal scrubbing, ou seja, de revisar todos os textos. Isso tem sido feito sob a coordenação do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores. Temos participado ativamente. E, em paralelo também ao acordo, que já foi firmado, que nós estamos trabalhando para ter uma rápida implementação, nós temos mantido um diálogo que, devo dizer, tem se mostrado bastante positivo durante a pandemia. Nós temos dois adidos agrícolas baseados em Bruxelas, que fazem esse engajamento, e tivemos avanços concretos, na facilitação do nosso comércio com aquele bloco. Um exemplo que eu posso dizer é que há a aceitação recíproca dos certificados pelo formato digital, eletrônico. Então, isso foi até uma proposta que partiu dos europeus. de que nós pudéssemos, nesse momento, deixar o papel de lado e fazer todas as tramitações pela forma digital, pela forma eletrônica, e rapidamente, aqui em consulta com as áreas técnicas, com a nossa Secretaria de Defesa Agropecuária, foram feitos os ajustes necessários, os ajustes técnicos necessários para que isso fosse possível, e hoje já adotamos de forma recíproca a certificação eletrônica, o que facilita, né, e impede que você tenha aí problemas nesse momento de pandemia. É claro que a discussão com a União Europeia é uma discussão que não vai se esgotar no imediato, né? Nós temos esses avanços específicos, que são importantes, mas a Europa, ela tem uma visão que é muito distinta da nossa. Eles priorizam muito a produção local, né, a ideia do buy local, e isso a gente vê durante a pandemia se intensificando, até porque o setor agrícola europeu foi muito impactado, né, pela pandemia, né, pelos lockdowns, e também eles são setores que muitas vezes recorrem à mão de obra imigrante para seus trabalhos de colheita, que foi também algo que foi prejudicado pela pandemia devido às restrições de movimentação de pessoas. Também houve um grande decréscimo da renda na atividade econômica rural agrícola europeia, e isso a Europa é um usuário histórico de grandes subsídios, né? A gente sabe como funciona a dinâmica deles. Eles até colocaram um conceito que nós achamos muito perigoso, que é a ideia de soberania alimentar, né? Então, como você tem a questão de segurança nacional, você teria uma questão também de uma soberania alimentar, que, em certa medida, seria uma carta branca para adotar as políticas julgadas mais convenientes, sem necessariamente recorrer aos organismos internacionais e aos padrões internacionalmente acordados como referência. Enfim, mas esse é um engajamento constante. O diálogo ele é difícil por conta dessa diferença filosófica e diferença de posicionamento, mas ele, apesar de difícil, é um diálogo cordial, é um diálogo honesto, franco. Nós tratamos eles com muita transparência, eles têm nos tratado com muita transparência, e mesmo no cenário em que nós talvez vemos a saída para a crise e a construção do mundo pós-pandemia de formas um pouco diferentes, nós temos conseguido avanços. E, repito, avanços esses que certamente se traduzirão em questões concretas. O acordo Mercosul-União Europeia é um caso claro, mas nós também temos aí outras questões muito importantes, de questões sanitárias e fitossanitárias que ainda são pendentes com a União Europeia, como, por exemplo, ainda a prevalência dos controles reforçados para as proteínas, a paralisação de novas habilitações, a questão da suspensão do pescado, as exportações de pescado para aquele mercado, e tudo isso tem sido tratado, nada disso parou durante a pandemia. Então, nós estamos absolutamente engajados. Isso não quer dizer que é fácil, mas quer dizer que, que tudo tem evoluído.
Flávio, essa questão das flexibilizações num momento onde o protecionismo realmente faz parte do dia a dia das relações, da reconstrução das relações comerciais, como ela tem sido trabalhada? A ministra tem trabalhado para que realmente tudo isso que hoje é temporário, né, não só a ministra, mas todos vocês, né, da equipe do Ministério da Agricultura, tem se trabalhado para que realmente essas flexibilizações que nos parecem ou temporárias ou emergenciais, elas se tornem realmente relações concretizadas e de longo prazo, justamente o que a gente conversou no começo dessa entrevista, né? A ministra Tereza trabalha muito por relações estabelecidas de longo prazo. É isso que ela vai fazer com que essas novas relações que possam ser emergenciais tornem-se consolidadas e de longo prazo?
Certamente, o trabalho é em todos os níveis, no altíssimo nível da ministra, né? Ela tem transmitido essa mensagem e a mensagem tem ressoado com clareza. Eu acho que, como você mencionou, alguns países, né, tomaram medidas restritivas, né? Como você mencionou, a questão do trigo, outros produtos estratégicos, né? Ou países também estocando, ao invés de manter o livre fluxo das mercadorias. E o porquê que nós também as pessoas nos ouvem? Porque o que nós dizemos está lastreado também em ações concretas. A fala da ministra, ela tem um peso, porque o que ela diz se reflete nas nossas atitudes e ações. Então, quando ela diz, não, nós temos que manter o comércio fluindo, porque o abastecimento de todos só é possível se nós tivermos uma maior liberalização, isso se reflete também em medidas importantes que o Brasil tem tomado para se inserir dentro desse discurso. A ministra, os discursos da ministra nesse sentido de tornar permanente essas flexibilizações, esses avanços em tempos de pandemia, é um discurso que tem sido, inclusive, aproveitado por outros atores importantes. Posso citar, por exemplo, ontem tive uma reunião do comitê gestor do Instituto Interamericano para Cooperação em Agricultura, o IICA, né, que é sediado na Costa Rica e congrega todas as Américas, desde o Canadá até a Argentina e Chile, ou seja, desde o extremo norte até o nosso extremo sul das Américas, inclusive América Central e Caribe, e o diretor-geral do IICA, o Dr. Manuel Otero, inclusive cita a ministra nisso, fala: realmente, olha só, temos que ouvir a Tereza Cristina, temos que ouvir o Ministério da Agricultura do Brasil, vamos usar isso para que, se não conseguimos fazer isso a nível mundial, vamos fazer isso no nível das Américas. O próprio diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, tem ecoado também esse tipo de afirmação. Então, ou seja, nós não estamos sozinhos. Isso é algo que nós temos trabalhado. Nós temos um agrupamento muito forte, que é o AG5, o AG de Agricultura, né, e o G de Grupo, né, é um trocadilho, o AG5, o AG5, que são os grandes países, as grandes potências exportadoras agrícolas das Américas. Então, começando lá pelo norte, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil e Argentina, aqui no, na parte sul do continente americano. Então, esses cinco países, de uma forma muito concertada, têm atuado também para que essas flexibilizações sejam mantidas. Em fóruns como o G20, que tem o resto do mundo, nós temos outros países que pensam como nós, como a própria Austrália. Ou seja, nós também não estamos aí fazendo uma cruzada sozinhos, nós estamos fazendo um esforço concreto, um esforço lastreado na realidade, pautado pela realidade, realista, né? Realista talvez seja a palavra. E temos aí apoios importantes de organismos internacionais, da comunidade internacional e também desses outros países. Isso é importante, por quê? Porque muitas vezes essa discussão internacional é sequestrada por interesses que não são os nossos. E esses interesses muitas vezes são viesados até por aqueles motivos, aquela animação protecionista que você mencionou. A gente sabe muito bem que tem países muito bem articulados e que sabem jogar esse jogo do protecionismo. E, claro, dão uma roupagem muito mais bonita para o protecionismo, tratando de outras questões. Mencionei a soberania alimentar, até a própria questão da sustentabilidade, como você sabe, muitas vezes é corrompida. É claro que sustentabilidade é fundamental, é importante. O Brasil, nós temos sempre dito, nós não queremos ser só uma potência agrícola, queremos ser uma potência agroambiental. O meio ambiente está no DNA do Brasil, né? Brasil, aliás, é um produto, né, florestal, o pau-brasil, como surgiu o nome do Brasil. Então,
Sim.
isso realmente é algo que faz parte de nós, né? A Amazônia faz parte de nós, o Pantanal faz parte de nós, os Pampas, isso faz parte de quem nós somos enquanto povo. Então, nós prezamos a sustentabilidade, mas a sustentabilidade muitas vezes ela é usada para dizer assim: o meu é mais sustentável que o seu, sem uma reflexão mais profunda. É aquela lá, por que que o tomate, que é feito numa estufa, como se fosse para questão, para aquela estufa que a gente usa em Holambra para fazer flor, é a estufa que eles usam para fazer tomate na Europa, ali na Suíça. Isso é mais sustentável? Quanto que de energia eles estão gastando? E da onde está vindo essa energia? Está vindo do carvão. Enfim, fiz uma pequena digressão, mas para dizer o como é importante também a gente estar tá muito à frente desse discurso. E nós, de fato, temos conseguido espaço.
É, o que a gente não quer, né, Flávia, é que informações distorcidas, que muitas vezes vêm das questões ambientais ligadas à sustentabilidade, tenham força para ser ferramenta de forçação para uma determinada relação comercial, em cima de fatos que a gente sabe que tudo aquilo que sai de informação ligado ao meio ambiente, ligado à sustentabilidade sobre o agronegócio brasileiro, chega de uma forma muito diferente da realidade para os nossos parceiros comerciais. E a gente precisa começar realmente a desconstruir essas informações desencontradas e trabalhar muito mais nesses dados reais que a gente sabe que sustentam a sustentabilidade do nosso campo, do nosso agronegócio, né?
Em absoluto. E para isso contamos com vocês também. Digo, isso não pode ser um esforço só do governo, tem que ser um esforço também da mídia, da imprensa, dos produtores, do setor privado, em todas as
Claro.
interações. E claro, vai ser um esforço difícil, porque a narrativa deles está muito bem construída, a nossa narrativa tem um respaldo muito forte na realidade, mas ela também talvez ainda não tenha amadurecido nos seus mecanismos de difusão. É o que a ministra também sempre diz. Nós temos problemas? Temos, todos temos problemas. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Mas os nossos problemas são escancarados para o mundo inteiro e colocados como se fossem aí o grande vilão. Enquanto problemas dos outros lugares são varridos para debaixo do tapete. A nossa ideia é que tenhamos uma conversa franca. Vamos tratar isso de uma forma realmente holística. Vamos olhar os problemas de todos e ver como vamos poder resolver da melhor forma possível. A nossa parte nós temos feito. O Ministério da Agricultura tem trabalhado incansavelmente, não só o Ministério da Agricultura, o governo federal como um todo. Isso só é possível também com o apoio do produtor rural e também de toda a cadeia. Então, nós sabemos que o produtor rural brasileiro é um ambientalista, ama o meio ambiente, e quem diz o contrário está sendo falacioso.
Flávio, te agradeço muito pelas informações que chegam aí, né, in loco, direto do Ministério da Agricultura. É muito importante que os nossos produtores que nos acompanham aqui diariamente, a gente está, inclusive, estou aqui acompanhando a nossa audiência, está bastante elevada nessa manhã de sexta-feira, porque traz uma certa tranquilidade, né, mostrar que o Ministério da Agricultura segue trabalhando muito, muito avidamente para que essas relações comerciais sejam mantidas, novas relações sejam estabelecidas, tudo trabalhando para que a gente continue irrigando a economia brasileira. Isso é determinante, né? Enquanto outros setores não têm condições realmente de seguir, a gente tem trabalhado para tentar manter a normalidade aqui para o agronegócio e tudo que está envolvido com ele. Então, te agradeço muito, principalmente pelo tempo. Sei que tem sido dias muito atribulados, conturbados e cheios. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Você sempre muito solícito com notícias agrícolas. Te agradeço mais uma vez.
Eu que agradeço. Saúde e responsabilidade, saúde e abastecimento, responsabilidade de todos. E estamos fazendo não mais que a nossa obrigação. O produtor, né, os funcionários da agroindústria, os transportadores, como eu já disse, são aí os heróis também nessa pandemia. E nós temos o dever de apoiá-los no que for possível. E também, né, o corpo técnico aqui do Ministério tem também o dever moral de apoiar a nossa ministra Tereza Cristina, que lidera pelo exemplo. Então, agradeço o espaço e os canais estão sempre abertos. Nós somos servidores, servidores do agro, e podem contar conosco para o que precisar. O canal está sempre fluído, sempre aberto. Estamos aqui para ouvi-los e para ajudá-los.
Flávio, muito obrigada mais uma vez. Bom trabalho para você. Até a próxima.
Obrigado, boa sexta-feira.
Obrigada, igualmente. Um abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Conosco, portanto, o secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Flávio Betarello, nos dando essa entrevista exclusiva nesta manhã de sexta-feira, depois desse relatório que chega aí de um grande balanço do Brasil com seus principais parceiros internacionais de comércio agrícola. Esse relatório estará, inclusive, disponível logo após. Na página da entrevista do Flávio, logo depois do vídeo, esse relatório já vai estar ali disponível para que você entenda qual é o cenário atual diante de cada país e o que muda a partir desse momento onde a gente sente os efeitos ainda da pandemia do coronavírus. Em linhas gerais, o que o Flávio trouxe na sua entrevista nessa sexta-feira é de que realmente a gente continua com as nossas fronteiras abertas para o comércio agrícola. Mas a grande preocupação aí do governo é fazer com que algumas aberturas que se aceleraram durante esse período da pandemia não sejam somente aberturas emergenciais e por conveniência, como disse o secretário, né? A gente precisa fazer com que essas relações, essas aberturas, se consolidem e se tornem relações de longo prazo para o comércio brasileiro. A gente quer realmente abrir novos mercados, diversificar a pauta exportadora, e é isso que o Ministério da Agricultura tem feito, portanto. Agora, é importante olhar justamente para essas aberturas aí que aconteceram de forma muito rápida, e talvez emergencial, até por conta da necessidade alimentar de alguns países, que não têm a mesma, né, a mesma força produtora do Brasil por condições diversas. Então, é isso que tratamos aqui com o secretário, portanto, de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Se você está chegando agora ao Notícias Agrícolas, depois essa entrevista vai ficar na íntegra disponível para que você possa assistir num melhor momento. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Estamos só começando nessa sexta-feira. Até a próxima!